Isto é para falar. Oh, oh, oh. Bom, senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos então, aliás, muito boa tarde, já passa do meio-dia, hora a que estava aprazada esta reunião. Vamos então dar início à nossa ordem do dia e começamos com o ponto. O ponto número 1, a aprovação das atas número 7 e 8. Não, estão a, foram distribuídas tempestivamente, portanto, estão à consideração das senhoras e senhores deputados, não registando nenhum pedido de palavra do de barato que as mesmas não mereçam qualquer objeção, de qualquer modo terão de ser votadas. Quem vota contra a ata, vou pôr à votação as duas atas, então em conjunto, quem vota contra as atas, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Segue-se o ponto número 2, discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei 414, primeira, que aprova as grandes opções do plano para 2020, da autoria do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do PS, a quem concedo de imediato a palavra. Penitenciando-me desde já, se eventualmente interromper alguém, estou a verificar os novos botões que compõem aqui o sistema e, portanto, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faça favor.
Bom dia, Sr. Presidente.
Sou eu que posso cortar a palavra. Tenho um botão novo aqui. Peço desculpa. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, peço desculpa. Mas já chegou? Podemos? Então, faça favor, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Governo apresentou à Assembleia da República a proposta de lei número 4, que aprova as grandes opções do plano. Esta iniciativa vai no sentido do que está disposto na Constituição sobre os planos e, nomeadamente, que vem cumprir aquele que é o preceito constitucional do planeamento democrático do desenvolvimento económico e social. Ele também, a elaboração dele, participa nele o Conselho Económico e Social e foram ouvidas as Assembleias Legislativas e os Governos Regionais e, portanto, a iniciativa toma a forma de uma proposta de lei. Ela tem uns artigos que designadamente constituem agendas estratégicas na linha dos 4 desafios também alinhados no programa de governo e estabelece um conjunto de domínios de intervenção transversais também na linha do que está estabelecido no programa de governo. Segundo a nota técnica, a iniciativa parece não infringir a Constituição ou os princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações, introduzindo a ordem jurídica. A iniciativa e a análise também, em termos do que é a análise do impacto de género está, e de cumprimento da lei do formulário, está nos termos conformes. E, portanto, passando ao objetivo, motivação e conteúdo da iniciativa, aquilo que se destaca é que, precisamente, que estas grandes opções do plano estão em linha com o programa de governo e que isso é algo que procura dar credibilidade e legitimidade política àquilo que são as grandes opções do plano apresentadas e são orientadas para o crescimento económico sólido, para a promoção do investimento, das exportações, da criação do emprego, assegurando a estabilidade do sistema financeiro e das finanças públicas. As grandes opções do plano vão no sentido também de reverem-se naquilo que são as principais linhas mestres do financiamento, falando também nomeadamente do acordo de parceria 2021-2027, assegurando a coerência entre aquilo que são não só as escolhas financeiras no presente ano, como também para o futuro. Senhor Presidente, para não me alongar mais, do ponto de vista do parecer do Conselho Económico e Social, o Conselho Económico e Social refere um conjunto de melhorias ao documento, alinhavando ainda que Contudo, tem algumas possíveis inconsistências entre a política orçamental e a política de desenvolvimento e que não tem qualquer referência à programação orçamental plurianual. A questão que o SES refere no âmbito do cenário macro que estava em falta no anteprojeto que eles tiveram acesso foi, entretanto, resolvida com a publicação do documento completo. O SES elogia ainda a inclusão de parágrafos na área da demografia, assinala um conjunto de recomendações que poderão ser lidas no âmbito do parecer. A opinião do deputado autor do parecer, sinteticamente, que não é votada, mas sinteticamente procurou analisar como é que estas grandes opções do plano correspondiam às recomendações específicas por país e, portanto, concluindo, Sr. Presidente, esta proposta de lei reúne todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários para ser discutida e votada, tem também o parecer do SES nesse sentido e, portanto, fica reservado aos grupos parlamentares o sentido de voto para o debate que teremos também no plenário nesta quinta-feira e sexta-feira. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Felicito pela elaboração do relatório. Como acabo de referir, teremos dois dias para a sua discussão deste ponto e dos dois subsequentes. Perguntava se havia alguma intervenção. Sr. Deputado, faça favor. Sr. Deputado Carneiro, peço, faça favor.
Ora, muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Portanto, nós não nos vamos pronunciar sobre a opinião do autor, porque, enfim, para ela fica reservada. Íamos apenas perguntar ao Partido Socialista se eventualmente, ou ao autor do documento, se eventualmente poderia aceitar fazer algumas alterações em dois pontos específicos que aqui são referidos no objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, quando se diz, mais ou menos a meio, logo a seguir à linha D, em linha com os eixos da boa governação, sugeríamos tirar o boa, enfim, ficaria em linha com os eixos da governação definidos no programa do governo, tirando aqui o qualificativo, e depois, logo na página 6, o primeiro parágrafo. Portanto, nós temos aqui pontos em que por vezes citamos e pontos em que por vezes não citamos, mas não deixamos de alguma forma de emitir uma opinião implícita. Aquilo que sugeríamos era, portanto, que se pudesse reformular, quando se diz estas grandes opções do plano assentam numa estratégia de sustentabilidade de longo prazo baseada na recuperação da confiança, etc, etc. Portanto, eventualmente colocar algo como estas grandes opções do plano assentam numa estratégia que se proclama na defesa da sustentabilidade de longo prazo, baseada na recuperação de confiança ou qualquer coisa assim do género. Portanto, são apenas dois apontamentos, mas para nós eram relevantes que pudessem ser acolhidos, se for esse o entendimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carreiro. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, se... Portanto, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faça favor.
Sr. Presidente, sem prejuízo do Grupo Parlamentar do PSD poder fazer chegar estas propostas por escrito, no sentido do Partido Socialista poder melhor apreciar o seu conteúdo até ao final da reunião, parece-me que, tanto num caso como no outro, a boa governação citada aqui é citado do programa de governo e, portanto, colocando aspas, seria uma citação do programa de governo e, portanto, daí sem ter um conteúdo opinativo. E, de igual modo, a questão de assentar numa estratégia de sustentabilidade de longo prazo corresponde à página 5 da proposta de lei e, portanto, também acrescentando umas aspas, poderia aqui vir a mitigar aquelas que são as questões levantadas pelo Partido Social Democrata.
Pois, parece-me, não quero fazer a interpretação, estando o próprio autor da opinião presente, mas parece-me que, pretendendo-se não confundir considerações valorativas com a importação do texto, se a colocação de aspas permite dissipar essas dúvidas e, portanto, colocaria então à votação o parecer do Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Quem vota contra? Foi introduzida as aspas clarificando que, por exemplo, a designação, a expressão boa governação é a que decorre do texto. E a outra também fiquei com a ideia que era a transposição da página referida pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Portanto, tornando inequívoco que se trata da importação do texto da proposta e, portanto, deixando de poder suscitar dúvidas no sentido de ser uma apreciação valorativa do parecer e não aquilo que é uma transposição do escrito. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor. Não tinha pedido a palavra, mas atendendo a que fez, completou o seu aniversário no dia da audição do Sr. Ministro, depois furtou-se à possibilidade do Presidente o felicitar, concedo-lhe esta prenda tardia de aniversário, dando-lhe a palavra.
Faça é uma fraca deputado. Prenda, Sr. Presidente. Mas fico à espera da outra. Relativamente a esta matéria... Não, a minha pergunta era só, as aspas é porque isto que aqui se diz é citado do programa de governo, é isso? É porque é uma citação do programa de governo. Era só essa?
Pronto. Então, feito este esclarecimento, quem vota contra o parecer... Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segue-se o ponto 3, discussão e votação do relatório final sobre a proposta de lei 514. Primeira, aprova o Orçamento de Estado para 2020. O seu autor, o Sr. Deputado Alberto Fonseca, a quem cumprimento e dou a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Antes de entrar aqui na apresentação do relatório, queria só chamar a atenção para o seguinte. À data da realização do mesmo, ainda não tínhamos recebido os parceiros das regiões autónomas, que entretanto, aliás, acabaram mesmo de chegar, por isso começava por dar essa nota que, face a esta alteração, retificaremos o documento nesse sentido. Como certamente tiveram a oportunidade de ver, este é um relatório muito factual. Eu diria que mais de 90%, quase a totalidade do documento, são citações e as previsões do Governo, portanto, vem do relatório que acompanha o Orçamento de Estado de 2020. E esse mesmo relatório identifica três conjuntos de medidas no âmbito da estratégia macroeconómica e política orçamental para 2020. O primeiro são medidas de promoção do crescimento e reforço da coesão social, depois medidas de promoção da consolidação orçamental e de revisão da despesa pública e, por fim, medidas da política fiscal. No âmbito das medidas de promoção do crescimento e reforço da coesão social, refere o relatório que no orçamento para 2020 o Governo prossegue a estratégia de reequilíbrio orçamental iniciada na anterior legislatura, alcançando um saldo orçamental de 0,2% do PIB. Destaca o Governo que o Serviço Nacional de Saúde é a sua grande prioridade e refere também que pretende reforçar o investimento público estruturante em 2020, que deverá atingir 1,345 mil milhões de euros, o que representa um reforço superior a 600 milhões de euros face ao executado em 2019. Deste montante, 62% são para o setor dos transportes públicos e 15% para a área da saúde. O Governo prevê também um aumento de 3,6% das despesas com pessoal na administração pública, principalmente devido a progressões, atualizações e revisões de carreira dos funcionários públicos e aumento do seu número, bem como um aumento salarial de 0,3%. No que se refere a medidas da promoção da consolidação orçamental e revisão da despesa pública, o Governo afirma que melhorar a eficiência da despesa pública é um instrumento essencial de um esforço de consolidação orçamental estrutural, identificando ações a desenvolver em áreas como a saúde, a educação, a justiça e serviços partilhados. As orientações para a política fiscal, o terceiro grupo de medidas, em 2020 apresenta-se em quatro grandes eixos: apoio às famílias, apoio às empresas e ao investimento, desenvolvimento de uma fiscalidade ambiental e apoio a políticas públicas. Ao nível do contexto internacional sobre o qual foi elaborado o orçamento, a Comissão Europeia prevê um crescimento do PIB mundial de 3%, compara com 2,9% em 2019, e de 1,2% na zona euro, compara com 1,1% em 2019, bem como um aumento da procura externa para Portugal em 2020, depois de uma desaceleração em 2018 e 2019. O Governo, por sua vez, prevê a manutenção das taxas de juros historicamente baixas num contexto de política monetária mais expansionista. Já ao nível do cenário macroeconómico para 2020, o Governo prevê um crescimento do PIB real de 1,9%, idêntico àquilo que era a estimativa para 2019, um aumento das exportações de 3,2%, superior a 2019 de 2,5%. Por outro lado, o crescimento do investimento de 5,4%, desacelerando face ao crescimento estimado para o ano anterior, que era de 7,3%. Um crescimento do emprego de 0,6% e a diminuição da taxa de desemprego para 6,1%, bem como uma taxa de inflação de 1% que compara com 0,3% em 2019. Relativamente às projeções de outras instituições nacionais e internacionais, o Governo destaca que as mesmas apontam para a continuação da expansão da economia portuguesa em 2020, ainda que a um ritmo inferior a 2019. O Governo prevê que o rácio da dívida pública mantenha a trajetória descendente, atingindo 116,2% do PIB em 2020, uma redução de 2,7 pontos percentuais face a 2019. Por outro lado, o Governo estima que a dívida direta do Estado continua a aumentar, depois de ter aumentado 7,3 mil milhões de euros em 2019, deverá crescer mais 8,7 mil milhões de euros em 2020 para 261 mil milhões de euros. A previsão da receita fiscal do Estado para 2020 é de 47 mil milhões de euros, que representa um acréscimo de 1,8 mil milhões de euros face à previsão inscrita no Orçamento de Estado de 2019, mais 4%, e de 1,2 mil milhões de euros relativamente à atual estimativa da receita para 2019, ou seja, um aumento de 2,8%. Está previsto um aumento da receita de impostos indiretos de 2,2% e de impostos diretos de 3,1%, destacando o Governo que os impostos diretos e os impostos indiretos contribuem de forma equitativa para a variação positiva da receita fiscal. Face à estimativa de execução de 2019, o Governo prevê para 2020 variações positivas na generalidade dos impostos, nomeadamente IRS 3,1%, IRC 1,8%, IVA 3,2%, ISP 1,6%, Imposto de Selo 5,8% e também no IUC de 5,3%, por contrapartida com um decréscimo previsto para o ISV de 6%, Imposto sobre o Tabaco de 5,6% e IAVA de 7,4%. O Conselho de Finanças Públicas considera que o cenário macroeconómico apresentado pelo Governo para 2019 é o mais provável e o cenário para 2020 comporta riscos descendentes. Apesar disso, o Conselho de Finanças Públicas endossa as estimativas das previsões macroeconómicas apresentadas. Por outro lado, a UTAU destaca que, à semelhança do verificado em 2019, o saldo em contabilidade pública, compatível com o objetivo das contas nacionais, assume uma poupança de 590 milhões de euros do lado da despesa em rúbricas não identificadas, tendo a pergunta ao Ministério das Finanças sobre esta natureza ter ficado sem resposta. Aliás, na audição ao Sr. Ministro, na segunda-feira, também esta questão não foi totalmente esclarecida. Da minha parte, eu tenho uma opinião bastante crítica a este orçamento, vou naturalmente reservá-la para o debate do mesmo e, como referi inicialmente, procurei ser bastante factual neste documento, de forma a também procurar a aprovação nesta comissão do documento e deixar o debate político para o local próprio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Igualmente felicito pela realização do parecer. Colocava à consideração das senhoras e senhores deputados. Não registro. Sr. Deputado João Paulo Correia, para...
Posso... Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, que no âmbito dos capítulos do seu relatório, com exceção do subcapítulo 1.6, que diz respeito ao relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, é um relatório que procura refletir com um esforço de rigor e de equilíbrio aquilo que é, de facto, o documento, a proposta de lei que serve de base ao relatório. Eu queria-me, portanto, como já deu para perceber, focar-me no subcapítulo que o Sr. Deputado Relator encontrou para reproduzir aquilo que entendeu que de mais importante transparece no relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. E naquilo que escolheu como de mais importante sobre o relatório da Unidade Técnica, da UTAU, parece-nos que houve alguma seleção política que até testou um pouco do restante relatório. Não só porque aquilo que decidiu extrair do sumário executivo do relatório da UTAU são citações que de parágrafos, que citações não completas de parágrafos do sumário executivo. Escolheu colocar aqui algumas das afirmações do sumário executivo e não colocou outras, que permitiam um pouco equilibrar uma análise técnica e política do relatório da UTAU. E no que diz respeito ao à citação relacionada com o saldo da contabilidade pública e da contabilidade nacional, que está aqui referida e passo a citar, o tal destaca ainda que, à semelhança do verificado em 2019, o saldo em contabilidade pública compatível com o objetivo de contas nacionais assume uma poupança de 590 milhões de euros do lado da despesa, em rúbricas não identificadas, tendo a pergunta ao Ministério das Finanças sobre a sua natureza ficado sem resposta. Isto é uma frase que faz parte de um parágrafo maior relacionado com esta. E aquilo que nós sugerimos é que este ponto do relatório da UTAU, que o Sr. Deputado entendeu importante reproduzir no seu relatório, no seu parecer, seja colocado na íntegra e não na parte. Porque ele, na íntegra, acrescenta algumas variantes que são importantes para a leitura política da questão. Nós temos uma apreciação crítica, não quero trazer para aqui esse debate, ele já foi iniciado na audição ao Sr. Ministro das Finanças, será continuado amanhã e na sexta-feira e depois novamente na especialidade, e teremos muita oportunidade para fazer esse debate. Mas temos uma posição muito crítica em relação a esta conclusão do UTAU. Mas julgamos que, para efeitos daquilo que é a aprovação do relatório, parece-nos mais adequado colocar aqui o parágrafo inteiro e não uma frase do parágrafo do sumário executivo do UTAU.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Não registo mais nenhum pedido de palavra, pelo que devolvo ao Sr. Deputado Relator, Sr. Deputado Alberto Fonseca, nomeadamente para responder à questão suscitada. Faça o seu.
Desculpa. Escapou-me mais um apontamento. Não, então. E, se me permite, o primeiro ponto selecionado pelo Sr. Deputado Relator relativo ao relatório da UTAU, no capítulo 1.7, diz que a unidade da UTAU destaca, como efeito de fundo às previsões de curto prazo, a circunstância de que Portugal apresenta no século XXI uma trajetória de empobrecimento relativo na comparação do rendimento real por habitante face às medidas da União Europeia e da área do euro. Isto também é uma parte de um parágrafo do sumário executivo da UTAU. O que nós sugerimos é que seja colocado todo o parágrafo, porque também permite uma leitura técnica e política mais alargada do que permite unicamente uma frase do parágrafo do sumário executivo.
Portanto, a mesma questão, mas relativamente a dois pontos. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faça favor.
Então, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, sim, não vejo nenhuma objeção. Portanto, o que está aqui é factual, portanto, não há nada que, digamos, não acrescentei aqui nada que não fosse já constante do relatório, e da mesma forma que vem do relatório da UTAU, também não vejo nenhum inconveniente em acrescentar o parágrafo completo, de forma a também se sentirem mais confortáveis. Portanto, já todo o relatório é bastante favorável ao Governo, portanto, deveria ainda reforçar essa posição. Não tenho nada absolutamente a opor relativamente a isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, depreendo das suas palavras, portanto, que este relatório vai a votação apenas com a alteração de que, nos respectivos pontos sinalizados, Sr. Deputado João Paulo Correia, constará o texto integral do parágrafo, portanto, que foi referenciado, e não apenas a parte tal como vem presentemente escrito, portanto, será alargado nos termos que foi referido, no mais, integralmente se mantém. Assim sendo, e nesse pressuposto, pergunto quem vota contra este relatório. Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Está aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 4, discussão e votação de parecer da proposta de lei 614, primeira, aprova o quadro plurianual da programação orçamental para os anos 2020-2023. Sou a autora, senhora deputada Mariana Mortágua, a quem concedo de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não há muito para dizer sobre esta proposta de lei. Ela é a terceira peça legislativa do Orçamento do Estado. Vem cumprir a lei de enquadramento orçamental que obriga o Governo a apresentar de forma autónoma e a fazer aprovar de forma autónoma o quadro plurianual de programação orçamental. Basicamente, este quadro, que é aqui apresentado de forma autónoma, também está no relatório do Orçamento do Estado e apresenta-nos, com um prazo de 4 anos, que é o prazo da legislatura, qual é a previsão do total de despesa financiada por receitas gerais, desagregada por programa orçamental. Não tem grande segredo, não é muito mais que isto, e, portanto, parece-me que o parecer também não tem muito mais a dizer.
Muito obrigado, Sra. Deputada, que igualmente saúdo pela realização do parecer. Não obstante o repto lançado pela Sra. Deputada, que haveria, não haveria muito mais a dizer. Pergunto se alguém tem alguma coisa mais a dizer. Parece que todos os senhores e senhores deputados concordam com a Sra. Deputada e, portanto, não havendo mais nada a dizer, ponho à votação o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E saudando a Sra. Deputada relatora, exatamente. Todos prescindiram da intervenção dos respectivos grupos, onde saudariam, obviamente, a Sra. Deputada. Portanto, o Presidente, em nome de todos os grupos, saúda a Sra. Deputada. Ponto número 5, divisão do articulado da proposta de lei relativa ao Orçamento de Estado para 2020, foi distribuído já aos senhores, senhoras e senhores deputados, uma questão metodológica de divisão relativamente às propostas de articulado para depois a sua ulterior votação. Não havendo objeções. Ah, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor. Foi uma proposta de serviços, portanto, o Presidente ao Presidente não suscitam quaisquer objeções, mas obviamente está à discussão. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu tenho só aqui uma dúvida que gostaria de partilhar convosco.
Senhoras e senhores deputados, pedi a vossa atenção ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Só o seguinte, a distribuição que está feita é uma distribuição. Tem em conta os vários capítulos e, nomeadamente, o número de artigos. Mas resta-me aqui esta preocupação, que é o seguinte. O segundo dia tem capítulos que, sinceramente, pelo histórico, eu penso que os colegas podem-me acompanhar, são artigos onde há menos intervenção, onde há menos debate político. Apesar de serem muitos artigos... São aqueles artigos, ok, haverá algumas intervenções, mas eu cheiro-me que numa hora esta matéria é toda revista. E, portanto, significa que tínhamos um dia de trabalho no plenário curto e sobrecarregado no último dia, que é a parte fiscal. Porventura, eu aconselharia, se me permitem, que, por exemplo, o capítulo 1 dos impostos diretos pudesse ser antecipado para o segundo dia para equilibrar mais o tempo de debate nos dois dias. Tem a ver só com isto e não com outro tipo de apreciação. Por caso contrário, no terceiro dia estamos mais ocupados, desculpem. Estamos mais ocupados.
Está muito sensorial hoje, Sr. Deputado. Começou com as considerações de natureza olfativa, terminando com... Senhores deputados, portanto, isto de facto apelava aos deputados que transitam de legislatura, porque obviamente isto é mesmo uma questão mais prática e que tem a ver de facto com aquela que é a tradução da experiência das longas horas que vamos ter sobre estas matérias. E portanto, Senhor deputado João Paulo Correia,
agradeço a sua. Obrigado, Sr. Presidente. A proposta tem de facto a desvantagem de sobrecarregar o terceiro dia da especialidade, mas traz também a vantagem de podermos preparar com mais tempo o capítulo mais intenso do orçamento, que é o capítulo fiscal. Termos o capítulo fiscal no último dia permite-nos prepará-lo com mais tempo. Sabemos que é aquele que é o mais exigente do ponto de vista da análise e da preparação e até do debate político. Sendo uma proposta diferente dos anos anteriores, em termos da organização da especialidade, a sugestão do Sr. Deputado Eduardo Pacheco pode colher, no nosso entender, na medida em que fazia uma transição entre aquilo que era o modelo dos anos anteriores e a proposta que temos em cima da mesa, e depois, no final deste processo do Orçamento de Estado, podemos fazer o que fizemos no ano anterior, que foi fazer um balanço do processo orçamental, e nos anos anteriores fizemos sempre um balanço de todo o processo orçamental. Adotámos novas regras e novas práticas que ajudaram muito a prática e o processo orçamental, e certamente que depois fazemos a avaliação, mas podemos ficar aí num meio termo, que é a sugestão que foi dada pelo Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Veja, os impostos diretos passarem para o segundo dia.
Certo.
É isso? Somarem ao segundo dia, não é?
Até porque é expectável que seja, de facto, o grosso da discussão sejam os demais e não os diretos, portanto, seria relativamente fácil, nestes dias nada será fácil, mas será relativamente fazível acomodá-lo no segundo dia. Alguém tem uma objeção a esta alteração? Portanto, poderíamos dar então por aprovado esta proposta de divisão com a alteração do senhor deputado, sugerida pelo senhor deputado Duarte Pacheco, ou seja, o capítulo 1º do título 2º, portanto, os impostos diretos seriam ainda discutidos no segundo dia de votações, portanto, correlativamente libertando o terceiro dia dos impostos diretos. Então, podemos dar por assento, não é propriamente votado, mas não há nenhuma objeção, podemos dar por assento. Ponto número 6, designação do autor de parecer da proposta de lei 714, Governo, harmoniza e simplifica determinadas regras no sistema de imposto sobre valor acrescentado no comércio intracomunitário, transpondo as diretivas 2018-1910 e 2019-465, cujo relator compete a indicação ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pelo que o Sr. Deputado Fernando Anastácio refere-me que será indicado ainda hoje, muito bem. O ponto número 7, designação do autor de parecer da proposta de lei 814, primeira, que adapta os sistemas sancionatórios previstos nos regimes jurídicos aplicáveis às sociedades gestoras de fundos de investimento e às sociedades gestoras de fundos de utilização de créditos, compete ao Grupo Parlamentar do PS a indicação do seu relator, o que pergunto ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco se está em condições de fazer.
O Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
O Sr. Deputado Eduardo Teixeira, muito obrigado. Felicito o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Chegamos ao ponto número 8, outros assuntos. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor.
Sr. Presidente, só para a programação dos nossos trabalhos, bem, sei que ainda faltam duas semanas, mas mesmo assim, estava prevista na sexta-feira, dia 31, uma reunião que é sempre muito importante, da mesa com os coordenadores, para simplificar o sistema de votação. Penso que coincide com o dia de jornadas do Partido Socialista. Os vossos ficaram quando? Ok, peço desculpa então, está resolvido muito melhor.
Pronto, os outros assuntos é que, no pressuposto de o Orçamento de Estado ser viabilizado na sexta-feira, teremos para a semana várias maratonas e, portanto, recordar que às 9 da manhã, todos os dias... Não, estou a falar para as senhoras e senhores deputados. Não, estou só a dizer que, obviamente, o calendário pressupõe e a desejar a todos votos de muito bom trabalho, no pressuposto que ele se venha a realizar, como é óbvio. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Está encerrada esta reunião.